Vem aí, Bate Bola Nacional. Bate Bola Nacional. As notícias do esporte. Bate Bola Nacional.
Muito boa noite, galera esportiva. Terça-feira, 4 de fevereiro de 2020. Vem os destaques dessa edição do Bate Bola Nacional.
Manchetes do Bate-Bola Nacional.
CBF lança oficialmente Supercopa do Brasil. Flamengo e Atlético Paranaense jogam em Brasília. Jorge Jesus e Dorival Júnior falam sobre a competição no Bate-Bola Nacional. Fluminense estreia logo mais pela Copa Sul-Americana sob o comando de Nenê. São Paulo reclama da arbitragem e juiz é afastado do Paulistão. Tudo isso e muito mais a partir de agora no Bate-Bola Nacional. Mês de efeitos a cargo do Luiz Emanuel. Central Técnica, José Alves e José Leite. Nacional Brasília, Nacional Rio, Nacional Amazônia, Nacional FM Rede. Está entrando em campo a Seleção Nacional do Rádio, galera.
Me amarro nesse timão, me joga com coração, me veste a camisa legal, já vou com o sul a norte, liga que eu não sou mais forte do esporte.
Na sede da Confederação Brasileira de Futebol, nesta terça-feira, foi lançada a Supercopa do Brasil, jogo que vai colocar frente a frente o campeão brasileiro Flamengo contra o campeão da Copa do Brasil, o Atlético Paranaense. Dois treinadores falaram, vamos ouvir o Jorge Jesus, que elogiou o time do Atlético Paranaense.
E a sua pergunta, como colocou a nós dois, o mister, o meu colega, agora está um bocadinho em desvantagem. Também chegou e está a conhecer, e eu quando tivemos esse mata-mata também estava a chegar. Hoje conheço muito melhor, como é óbvio, e os jogadores conhecem muito melhor a nossa forma de trabalho. Tivemos sensivelmente duas semanas quando disputámos essa decisão. Não serve desculpa o facto de termos só duas semanas de trabalho e termos disputado dois jogos que permitia nós estarmos na final da Supercopa, mas também acrescentar que eu tive a oportunidade depois de fazermos mais jogos contra o Atlético Paranaense e nunca disse, mas vou dizer hoje, de todos os jogos que nós jogámos, tirando, como é óbvio, o Liverpool e a final da Libertadores, foi a equipa no Campeonato Nacional do Brasil com mais dificuldades nos criou e que eu senti uma equipa muito forte, e por isso não foi só o facto de ter duas semanas de trabalho, é porque a equipa do Atlético Paranaense era uma equipa muito forte, com muita qualidade coletivamente e individualmente, e que foi melhor nas grandes penalidades. E portanto agora temos um jogo, não é? Mais uma final, esta é uma decisão também, para podermos defrontar um grande adversário que foi na meia-final que nós disputamos.
O Dorival Júnior falou sobre a competição e do grupo atual do Atlético Paranaense.
Espelha aquilo que foi o ano de 2019, as duas melhores equipes que conquistaram competições importantes no país. Você ter a oportunidade de abrir o ano já tendo uma partida tão importante que defina uma nova competição, é prazeroso para qualquer profissional poder estar à frente, disputando e defendendo as cores da sua equipe. Eu espelho as palavras do Mister em relação ao momento que ele havia chego ao Flamengo, e o mesmo acontecendo agora com o Atlético. É natural que o Atlético tenha perdido alguns jogadores que foram muito importantes, né, ao longo desses últimos anos, e que fariam com que a estrutura de equipe fosse ainda mais forte se os tivéssemos. Não acontecendo, eu acho que eu não posso ficar lamentando, eu tenho que buscar uma nova condição, uma nova situação, e é esse o trabalho que nós estamos tentando desenvolver. Temos lá um grupo de garotos que também principalmente com alguns jogadores mais vividos, mais experientes, nos dão e nos mostram uma capacidade de recuperação e de reinvenção muito rápidas, e eu espero que isso aconteça, que mesmo reconhecendo que o tempo de trabalho ele é fundamental para que você desenvolva, você corrija e que depois, num segundo momento, você consiga o alcance de resultados, ainda assim eu terei aí 30 e poucos dias de trabalho, mas com a expectativa de que eu consiga acelerar um pouco esse processo e de repente tenhamos aí uma equipe competitiva, forte e que enfrente essa grande equipe do Flamengo à altura daquilo que representa essa partida e essa possível conquista.
O São Paulo empatou no Campeonato Paulista com o Novo Horizontino. Muitos erros de arbitragem, inclusive o árbitro da partida foi afastado temporariamente do campeonato. O técnico Fernando Diniz reclamou após o jogo.
A análise da partida, achei que no primeiro tempo a gente teve um pouco de dificuldade na parte de criação, embora a gente tenha criado chances de gol também no primeiro tempo. No segundo tempo a gente melhorou no aspecto da criação, começamos a ter um jogo mais fluido, porque o Daniel um pouquinho mais atrás junto com o Tietchan para dar saída na bola com mais velocidade. A gente conseguiu ter fluência pelos dois lados do campo, chute de fora da área, cruzamento dos dois lados, a gente melhorou muito nesse aspecto. E um ponto negativo, acho que a gente cedeu alguns contra-ataques para o Novo Horizontino que a gente não deveria ter cedido. Esse eu acho que é o ponto que a equipe não foi bem nessa a neutralização do contra-ataque, acabamos tomando um gol de novo de contra-ataque, como foi contra a Ferroviária. O time reserva do Novo Horizontino, os jogadores são muito similares aos titulares. Muitos desses jogadores aí já jogaram Série B, Campeonato Paulista, que jogaram hoje, o Edson Silva mesmo é um exemplo disso. Então a qualidade individual do time ela se manteve, e eles certamente eles tiveram um acréscimo de vontade, porque jogadores que não estão jogando nessas situações, e com a proposta de jogo do Horizontino teve de marcar muito baixo, todos eles se dedicaram muito à marcação e eles dificultaram ao máximo que eles conseguiram. Então não teve surpresa nenhuma, eles tinham, era uma das possibilidades, porque eles têm jogo na Copa do Brasil, a gente sabia disso, então, mas a maneira de jogar manteve-se a mesma, e também a escalação era uma das possibilidades que a gente estava esperando.
Chegou a hora do Era Uma Vez no Futebol na Rádio do Brasil.
Era Uma Vez no Futebol, com Mário Silva e Astrid Nick.
Existem vários recordes no futebol brasileiro e no futebol mundial, e vários brasileiros são recordistas. Mas um brasileiro é dono de um recorde especial, sabe quem? Rogério Ceni. É o maior goleiro artilheiro da história do futebol. Ele marcou, nada mais, nada menos, hoje ele é treinador, 131 gols em 1.232 jogos. Quer ouvir um gol do Rogério Ceni? Lógico. Com a camisa do São Paulo contra o Santos, o gol é de 2000 e a narração é do José Silvério.
Rogério, Fábio Aureli, Marcelinho colocado para a cobrança frontal ao gol. Bacana formada, parte o Rogério, bateu! Que golaço! No canto esquerdo, a bola bateu no travessão e caiu tanto do gol de Carlos Hernani. Na marca de 40 minutos por minuto.
Era uma vez no futebol.
E logo mais o Fluminense estreia na Copa Sul-Americana diante do União Calera no Maracanã. Meia Nenê fala da campanha da camisa número 24 e da expectativa da estreia na Sul-Americana.
Tô bem ansioso para esse jogo, um jogo muito importante, acho que é o jogo mais importante do ano, assim, né? No começo da temporada. É um título que não só a torcida, mas nós também temos muita vontade de conquistar. Então, ano passado nós vimos que nós poderíamos chegar incluso mais longe. Então, realmente focado para esse jogo aí tão importante, e espero que a torcida compareça e nos ajude a conquistar um grande resultado. É importantíssimo, né, cara? É uma representatividade enorme, assim. Eu fico feliz de estar podendo ser a cara dessa campanha. E também para realmente homenagear aí um cara que foi um ídolo, acho que não só no esporte, né, mas um símbolo de genialidade, de superação, e que foi o Kobe. E realmente a família, assim, foi um momento muito difícil, né, todos sentimos muito isso. Então, um pequeno gesto, assim, para a gente também poder homenageá-lo. E essa campanha realmente, tem que dar os parabéns pro Bahia também, que começou, Fluminense, e agora outros clubes estão aderindo, né, a essa campanha. Isso é realmente uma coisa muito importante nos dias de hoje. A gente está ciente de que a gente possa ajudar nessa parte, então que a gente possa ser isso está sendo um exemplo bacana dos clubes.
O Sport também joga logo mais pela quinta rodada, abertura da quinta rodada do Pernambucano. Meia Sander, fala da volta do Sport à Ilha do Retiro.
Eu estava ansioso para isso, eu não via esse jogo de ser logo, esse jogo de nossa casa, porque cada detalhe a gente conhece. Eu que estou há mais tempo, eu conheço cada detalhe da ilha. Cada parte do campo para mim é muito importante, porque eu conheço. E isso dentro da nossa casa é fundamental. Tu sabe o cantinho lá do sofá, tu sabe o cantinho lá que tu pode bater na mesa, tu pode rasgar o teu dedinho. Mas isso é verdade, isso é muito importante para nós, porque a gente consegue ver e entender aquela parte da torcida de forma muito assim, de dentro do coração. A gente sente o que eles querem passar na ilha, porque é onde a gente parte a maior dos jogos nossos em casa, é lá. A gente acaba jogando na arena, não é o que a gente espera, não é o que a gente espera, pelo fato de a gente não conhecer certas partes. Então, isso é o principal. A ilha, então, ela traz também uma quantidade de público maior, que é a nossa família. Eu não preciso repetir isso, porque é algo que eu já tenho em mente desde que eu cheguei.
O Corinthians joga amanhã pela Libertadores da América. Meia Luan fala dessa estreia na Liberta 2020.
Bom, primeiramente eu estou muito, muito feliz da gente estar podendo disputar esse campeonato, que é um dos mais importantes para a gente. Espero que a gente amanhã possa começar muito bem. Gosto muito de jogar essa competição, e acho que tem jogadores que alguns não ganharam, mas já tem uma certa experiência em poder jogar Libertadores. Então tenho certeza que todos ali, junto com o professor Thiago, já está passando para a gente mudar a chave, né, do campeonato. Então acho que todos estão muito, muito bem preparados para que a gente amanhã possa começar esse rumo, essa trajetória nessa Libertadores aí, e vamos trabalhar bastante pra gente chegar muito forte.
Muito obrigado pela companhia do ouvinte nacional. Voltamos amanhã. Vem aí a voz do Brasil. Tchau, tchau, galera esportiva.
Bate, bate bola, bate bola. Bate, bate bola, bate bola.
Bate bola nacional. As notícias do esporte. Bate-bola nacional.